Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema essencial na educação. Como é que a gente pode potencializar a aprendizagem de alunos com deficiência intelectual?
Temos aqui uns trechos ótimos de um material, o Eles Aprendem Sim. Ele desafia umas ideias antigas e, o mais importante, traz abordagens bem práticas. A nossa conversa aqui vai ser para entender o que funciona mesmo, sabe? Para ter inclusão e aprendizado de verdade. E tirar da cabeça aquele mito de que esses alunos não aprendem ou têm um limite.
Exatamente. E para começar bem, acho que é fundamental a gente definir rapidinho o que é deficiência intelectual, né? São limitações, limitações importantes que aparecem antes dos 18 anos, tanto no raciocínio, na parte intelectual, quanto naquelas habilidades do dia a dia, sabe? O comportamento adaptativo que a gente chama. Comunicação, cuidar de si, socializar. Mas o ponto-chave mesmo que não dá para esquecer, e isso varia demais, cada aluno é único, generalizar é o primeiro erro. O segredo é observar e ir adaptando sempre.
Essa coisa da adaptação é central, né? Porque a gente vê umas práticas por aí que, infelizmente, não levam ao aprendizado real. Antes de ir para o que funciona, segundo o material, vale só citar rapidinho o que não funciona, né? Tipo, só pegar e usar palavras mais fáceis, mas ensinar do mesmo jeito.
Isso. Ou deixar o aluno só copiando coisa do quadro.
Exato. O dispensar da atividade sem dar outra opção, ou pior ainda, nem avaliar o que ele conseguiu fazer. Isso, bom, isso não é incluir ninguém.
Concordo plenamente.
Então, vamos ao que o material diz que realmente faz a diferença. Vamos lá. A primeira estratégia que eles destacam é clareza nos objetivos e repetição com variação.
Muitos alunos com DI se dão bem com rotina, com clareza, sabe? Saber o que se espera deles. Então, é bom explicar o objetivo da aula de forma simples, usar frases curtas, exemplos do mundo deles. E repetir o conteúdo é importante. Sim, mas não ficar só na mesmice. Variar. Usa a imagem hoje. Amanhã tenta uma música. Depois uma encenação curta. Isso ajuda a fixar e mantém o interesse, né?
Entendi. A variação para não ficar monótono e para pegar por caminhos diferentes. E o material fala bastante também de tornar o abstrato mais palpável. Certo. Exatamente. É a segunda estratégia. Ensino visual e concreto. O pensamento muito abstrato pode ser um desafio, sim.
Por isso, usar figuras, gráficos simples, objetos para pegar, para manipular, demonstrações práticas, vídeos curtos, até jogos. Tudo isso funciona como uma ponte, entende? O concreto ajuda a entender conceitos que, de outro jeito, pareceriam muito distantes, complexos demais. O corpo, os sentidos, tudo vira ferramenta para aprender.
Usar o que é tangível para facilitar. Parece fundamental mesmo. E quando a tarefa em si é meio complexa, como é que faz? Aí entra a terceira tática. Dividir as tarefas em partes pequenas. Uma atividade muito longa, com muitos passos, pode parecer impossível, né? Gerar frustração. A ideia é quebrar em etapas menores, mais gerenciáveis. Tipo, primeiro, lê o título aqui. Depois, circula a palavra principal para mim. Aí, faz um desenho sobre isso.
Passo de cada vez. Isso ajuda a focar, permite que o aluno sinta que conseguiu fazer aquela parte e vai construindo a confiança para seguir adiante.
Com certeza diminui aquela sensação de, nossa, é muita coisa.
Sim.
E para avaliar, como saber se está aprendendo de um jeito justo e eficaz? Essa é a quarta estratégia. Avaliação acessível e significativa. Avaliar não é só para dar nota, né? É uma ferramenta para a gente entender como está o progresso e até ajustar o nosso ensino. O material sugere explorar jeitos diferentes, fazer avaliação oral, deixar o aluno apresentar um trabalho usando desenho ou esquema, observar como ele participa, o esforço dele na aula, analisar o que ele registrou no caderno.
A avaliação tem que conversar com o jeito que foi ensinado, de forma acessível. Não pode ficar presa num formato só, rígido.
Faz todo sentido adaptar a avaliação ao jeito de ensinar e aprender. Isso me faz pensar no lado emocional. O material deve tocar nisso também, imagino.
Toca, sim. E é um ponto, olha, crucial. Reforço positivo e celebração das conquistas. Pensa bem, muitos desses alunos talvez já ouviram muito. Você não consegue, não sabe.
Evitar quebrar esse padrão. Reconhecer, comemorar os pequenos avanços, sabe? Valorizar o esforço, mesmo que o resultado ainda não seja o ideal.
Criar um clima onde errar faz parte. É normal aprender assim. Isso alimenta a autoestima, a vontade de tentar de novo.
Construir essa confiança. Parece a base de tudo, né? E por último, o material também lembra que o professor não está sozinho nessa.
De jeito nenhum. A última estratégia é justamente a parceria com família e equipe escolar. A inclusão para funcionar bem é trabalho de time. Conversar com os pais, com os responsáveis, para entender melhor aquele aluno, buscar apoio do pessoal da sala de recursos, né? Aquele apoio mais especializado, trocar ideia, desafio com os colegas professores, com a coordenação. Essa rede de apoio é, assim, fundamental. A colaboração multiplica as chances de dar certo. Então, juntando tudo isso, a mensagem principal que fica desse material é bem otimista, né? E capacitadora. Alunos com deficiência intelectual aprendem sim.
A questão não é se eles aprendem, mas como nós, educadores, sociedade, podemos criar as melhores condições para isso. Com estratégia pensada, com paciência e, acima de tudo, acreditando no potencial deles.
Exatamente. A deficiência intelectual não tem que ser vista como um limite final, um muro, mas talvez como um convite para a gente inovar no jeito de ensinar. E fica aqui uma reflexão, bem no espírito do material, né? E se a gente mudasse o foco? Em vez de focar tanto nas limitações que um diagnóstico pode trazer, e se a gente passasse a explorar mais, sistematicamente, as infinitas possibilidades que surgem quando a educação se torna de verdade flexível, personalizada e centrada no potencial único de cada estudante?